Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui. Livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro interessante. É um livro que trata da história da restauração que Deus opera a favor de Judá, propriamente dito, da tribo do sul, que volta do cativeiro da Babilônia. Esse é um livro interessante porque ele tem sido por muitos explorado como um livro de liderança. Ele o é, de uma certa forma. Mas o livro de Neemias não é um livro que trata especificamente de liderança. Não é o propósito de Deus dar-nos, no livro de Neemias, um tratado de liderança. Isso tem no livro de Neemias, isso tem em Moisés, no livro de Êxodo. Isso nós encontramos nos livros de Reis, em Samuel, com Davi. Aliás, liderança na Bíblia eu posso encontrar em vários homens que demonstram como ser líder diante de Deus. Mas o livro de Neemias tem sido maltratado por isso. E muitos só veem um compêndio de liderança no livro e deixam de ver aquilo que realmente o livro se propõe a ser, que é a manifestação da soberania de Deus, desse Deus impossível que tem a história nas suas mãos e que havia dito ao seu povo: vocês, por não terem me obedecido, ficarão 70 anos no cativeiro, mas ao final dos 70 anos, eu movimentarei e os trarei de volta. E isso está acontecendo aqui em Neemias, outros livros que lidam com isso, é Esther, Esdras, mostrando a volta, depois os profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, tratando da volta do povo Judá para Israel. E nesse sentido, Deus mostra a Neemias e ao povo que ele tem interesses, que ele tem propósitos para com o povo e para com o local aonde o povo está servindo. Então olha comigo no capítulo 2, o versículo 17, 18 diz assim: então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. O que é que Neemias está dizendo aqui? Ele está certificando o povo de que Deus espera que o povo responda a seu convite, aos seus propósitos. Deus espera que, ao apresentar para o povo as necessidades de Jerusalém, o povo se movimente em direção aos propósitos de Deus e cumpra a vontade de Deus. Neemias havia sido notificado por um parente próximo dele, chamado Anani, no capítulo 1, versículo 2, de como estava ali Jerusalém. Jerusalém estava no centro de uma série de disputas terrenas. Jerusalém estava ali no meio de uma série de guerras regionais localizadas que estavam acontecendo nesses dias, porque o rei da Pérsia não tinha condições de controlar muito bem aquela região. E um camarada chamado Megabuzi é um indivíduo que vem solapando e dizimando a Palestina, tentando ver se ele consegue ter ali o seu espaço. Esse era um grande homem de guerra dos persas que não foi muito respeitado nas suas vontades e então resolveu se tornar um reacionário. É a Asfarq da época da Palestina. É essa turma que resolve montar um exército clandestino e se tornar alguém como um opositor ao imperador persa. E Jerusalém paga com isso. Jerusalém acaba sendo pisoteada, destruída, já havia sido destruída por Nabucodonosor para ser levado para o cativeiro, e agora vem esse camarada e acaba de vez com tudo. Neemias se dispõe a sair do conforto do palácio Neemias se dispõe a deixar de ser o homem de confiança do rei da Pérsia. Neemias decide sair da sala do alimento, da sala da reunião. Neemias decide sair do palácio de chão, de madeira muito bem envernizada, de paredes muito bem calafetadas. Neemias resolve sair do ambiente do rei Artaxerxes e ir para Jerusalém, para um lugar onde tudo está destruído, tudo arrebentado, os muros caídos, as cidades com as paredes arrebentadas, os telhados todos arrebentados, e a situação é caótica. Eu estou disposto a sair da zona de conforto e ir até onde Deus irá me usar, para a sua honra e para a sua glória. Por isso ele diz, olha o versículo 18 do capítulo 2, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Neemias então reúne o povo em Jerusalém, e diz, olha, eu sei que a nossa situação é caótica, eu sei que vocês estão sofrendo por uma série de razões. Alguns de vocês não têm mais a sua terra para plantar, outros de vocês já perderam as suas casas, alguns de nós está voltando do cativeiro, já perdemos tudo há muito tempo, 70 anos atrás. Ah, eu sei que vocês estão olhando aí para os muros e nós estamos desprotegidos, porque os muros protegiam as cidades. Eu sei que nós estamos numa situação caótica, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero declarar a vocês que a boa mão de Deus está conosco. E Neemias faz uma referência ao que rei Artaxerxes tinha dado a ele. Olha o que diz o versículo 8 do capítulo 1, finalzinho. E o rei mas deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias está dizendo, vamos em frente. Deus está conosco. Ele quer nos usar para os seus propósitos, para a sua vontade, para mostrar a esse mundo que Ele é Deus soberano. E aí eles começam a reconstruir um muro. Aliás, um pouquinho antes, eles têm uma série de atormentações, oposições. Aparecem uns camaradas chamados Sambalate, Tobia, Gesem, aí no versículo 19 do capítulo 2. Uma turma que não tinha nada a ver com Israel, não sabia nada do que era Deus vivo e verdadeiro, não entendiam nada da lei. Aliás, Israel também, Judá, pouco entendia da lei. Nós temos uma referência no capítulo 8 de Neemias, que aproximadamente 900 anos se passaram sem que eles observassem a festa do tabernáculo. Judá estava esquecendo-se do Senhor. Imagine o pessoal que nunca teve a ver com Deus. Se o próprio povo de Deus se esquece das coisas de Deus, imagine o povo que está ao seu redor que não conhece a Deus. Essa turma não tinha nada a ver com Israel, com Deus, com lei, com propósitos de Deus. Não estavam nem aí para Deus. Exatamente igual a muita gente que nós conhecemos nessa cidade, na nossa vizinhança, quiçá na nossa família. Não conhecem a Deus, não estão nem aí para o que Deus fala, e muitas vezes começam a se opor contra você, a pressionar a sua vida, para que você se desanime, para que você não vá de encontro a ser usado para a glória de Deus. Mas Neemias vem com mais uma palavra no versículo 20 e diz assim, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deus irá nos dar bom êxito. Deus irá nos usar. E usou. Vai comigo em Neemias capítulo 6, versículo 16. Finalzinho do versículo diz que os opositores reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. todas essas palavras, toda essa motivação, para quê? Para construir um muro. Mas, Senhor, o que, que tem a ver uma coisa com outra? É aí que o povo erra, achando que esse livro é um livro para liderança, quando não é. Porque é meio esquisito construir um muro para perceber a soberania de Deus. É esquisito construir um muro que está todo derribado para percebermos que Deus está no controle da história, que tem a ver uma coisa com outra. Precisamos entender um pouquinho o que é muro na cultura da Palestina, de Israel, nos dias de Neemias. Os pagãos que estavam em volta de Jerusalém criam que quando derrubavam uma cidade, quando derrubavam um muro, derrubavam uma cidade, que eles haviam vencido Deus patrono daquele lugar. Assim como no Brasil, naqueles dias, os pagãos tinham Deus patronos nas suas cidades. Nós temos hoje. São Paulo tem o seu Deus patrono. Sorocaba tem o seu Deus patrono. E assim também as cidades tinham os seus deuses patronos. E quando havia uma guerra e alguém vinha e então pisoteava, arrebentava os muros, derrubava as cidades, acabava com a cidade, metia fogo em tudo. Nós vencemos o Deus desses homens. É engraçado que Deus não se deixou ser vencido. Deus não foi vencido por Nabucodonosor quando Nabucodonosor entrou nas terras de Israel e arrasou com Jerusalém. Sabe por que não? Porque ele havia predito que isso ia acontecer. E ele deu os nomes antes disso acontecer. E disse: é assim que irá acontecer. Aliás, Deus disse isso lá para Abraão no início do povo de Israel. Centenas e centenas de anos antes. Então Deus não está sendo vencido. Deus está apenas fazendo com que os seus propósitos se estabeleçam na terra. E a maior prova disso é que 70 anos depois, como Deus havia predito para o povo: vocês não me obedecem, ficarão 70 anos em cativeiro babilônico. Babilônico, vencidos por Nabucodonosor. Depois ele será vencido, e através de um rei médio-persa chamado Ciro, vocês voltarão. E foi através de Ciro, está lá a carta em Esdras, que Ciro tinha uma política mais de liberdade dos seus povos conquistados, permitindo que eles voltassem para suas terras e ali restabelecessem os seus cultos. Deus usa Ciro, como ele havia dito lá atrás, e então agora Neemias está reconstruindo o muro. Então sabe o que tem a ver esse muro com toda essa história, minha gente? Tem a ver com o estabelecimento da soberania de Deus. Tem a ver com o reconhecimento da soberania de Deus. Tem a ver para o pagão que esse Deus de Israel é um Deus que não se pode vencer. Está aí ele de novo. Pensávamos que havíamos vencido esse Deus, e ele está aí de novo com o seu povo, e agora reconstruindo os muros, restabelecendo a cidade. E para o povo pagão, vendo tudo aquilo, é uma clara evidência de que Deus de Israel ainda está vivo e ativo no planeta Terra. Nós não conseguimos vencer esse Deus. E Deus pede para que se reconstrua Jerusalém, porque ali é o centro de reunião do povo para estudarem a lei, para ouvirem a lei, para confessarem por intermédio do ensino da lei os seus pecados. Isso está muito claro no capítulo 8, depois que eles reconstroem o muro e Jerusalém começa a ser restabelecido, e Esdras já está ali restabelecendo o templo, e ali tudo está acontecendo. No capítulo 8 eles reúnem o povo, estão vendo o que Deus está fazendo aqui? Este é o nosso centro de adoração, este é o lugar onde nós vamos nos reunir como comunidade e ouvir a lei, e aprender da lei, e resgatar aquilo que nós esquecemos, e fazer aquilo que devemos fazer. Capítulo 8 está aí para você ler em casa, não vou gastar tempo, porque é apenas uma reflexão rápida aqui. Mas aqui Neemias, Esdras reúnem, nós temos isso em Neemias, nós temos isso no livro de Esdras. Você tem esses homens se reunindo com o povo em Jerusalém, agora com os muros restabelecidos, com o templo restabelecido, com o centro de reunião de Israel restabelecido, como demonstração da soberania de Deus e da grandeza desse Deus. E você tem então agora todo esse povo reunido para ler a lei do Senhor. Por causa da destruição e da falta de um lugar para eles se reunirem e aprenderem juntos, e os escribas então poderem ensinar, porque você vê isso no versículo 4, 5, 6 de Neemias 8, o povo havia há tempos esquecido da lei de Deus. Porque eles não tinham um lugar para se reunirem como comunidade e aprenderem daqueles homens que se dedicaram ao ensino, se dedicaram ao ministério, se dedicaram em suas próprias vidas a aprenderem a lei de Deus. Isso você encontra em Neemias capítulo 7, versículo 10. Você tem então uma questão seríssima. Quando em Neemias eu vejo o povo solenemente juntos dizendo: então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Havia um lugar para cada um. Se eles não determinassem em si mesmos e nas suas famílias a cumprirem o seu papel, aquele lugar no muro ficaria sem reconstrução, e o povo que passasse por lá não conseguiria ver o que Deus faz através de vidas que estão comprometidas com Ele. Mesmo que isso seja sacrificial. E foi. Se você ler o livro, ora eles tiveram que trabalhar com ferramentas numa mão e armas na outra. E a pergunta que Deus está fazendo para mim e para você é se Ele pode contar com você e comigo para a reconstrução dos muros de Vila Mariana. Se Ele pode contar conosco para estabelecer propósitos excelentes que Ele quer estabelecer aqui em nosso meio. Eu acho que nós estamos muito na berlinda. E olhando para esse livro, essa semana, Deus falou muito comigo. Tendo as conversas que eu tive essa semana, Deus falou muito comigo. E pediu para que eu falasse isso para vocês nessa manhã. E por favor, fale para aqueles que não estão aqui de manhã, porque acharam que alguma outra atividade vale mais a pena do que se meter como instrumento nos propósitos de Deus. Precisamos arregaçar mais as mangas, ainda mais, como igreja. Estamos indo bem, sim, estamos, mas precisamos melhorar. Deus falou para mim: eu quero que você chame a atenção da Igreja Batista de Vila Mariana, Pastor Darcy, porque eu quero mais envolvimento. Eu quero mais atenção. Diga a eles que eles estão indo bem. E isso eu tenho que dizer. Nós estamos indo bem. Melhoramos muito na EBD. E eu tenho que parabenizar a Igreja Batista de Vila Mariana em nome de Deus. Estamos indo bem nos levantamentos de recursos. E eu tenho que parabenizar a Igreja Batista de Vila Mariana em nome de Deus. Ele tem dito, eu me agrado da igreja nessa área. Mas ele tem me chamado a atenção para dizer a vocês: e olha, eu não falei face a face com Deus, pode ficar tranquilo, minha face não está reluzente, não subi ao Monte Sinai. Sabe por quê? Porque Deus fala através da palavra comigo e com você. E através do Espírito Santo que habita em mim e você, Ele vai me orientando e dizendo: é isso que eu quero que você diga ao povo. E Ele está parabenizando você. Esse Deus com quem eu converso,
diariamente disse a vocês: vocês estão indo bem, mas ainda há o que melhorar. E o que é o que melhorar, Senhor? E aí Deus me deu Neemias. Diga ao povo que precisa se envolver mais. Eles precisam se envolver mais com a reconstrução dos muros de Vila Mariana. Porque esse é um lugar, um centro de recursos para que a minha família e a sua família se reúna aqui periodicamente, para não nos esquecermos da lei, para aprendermos o que Deus tem para nos dizer e para não ficarmos 900 anos sem observar as ordenanças do nosso Deus. Por isso aqui se celebra a ceia do Senhor, o batismo de Jesus, e presta-se culto ao nosso Deus. Igreja Batista Vila Mariana, que somos nós, e nisso eu também entro como pastor, nós precisamos nos envolver mais naquilo que diz respeito às decisões como igreja, administrativas, jurídicas, porque à medida que trabalharmos nas reconstruções dos muros dessa igreja, que não é só parede, mas é a estrutura, nós vamos mostrar que servimos um Deus do impossível, que está de fato ao nosso lado, dizendo a mim e a você: eu espero mais comprometimento e mais compromisso. Deus quer usar você e usar a mim para a sua honra e para a sua glória, também na sua participação nas assembleias da igreja. Esse é o recado de Deus para você nesta manhã, para mim, para não ficarmos muito na berlinda, como estamos acostumando a ficar. Deus está me levantando agora como profeta, com profecia, não com profetada, como você está acostumado a ver aí fora. Está aí aberta a palavra de Deus e revelado o que Deus quer ensinar para nós. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a minha repreensão e para a sua repreensão, para a minha correção e para a sua correção, para o meu ensino, para o seu ensino, e para a minha educação na justiça e para a sua educação na justiça. E Neemias faz parte de toda a escritura. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, pelos puxões de orelha que o Senhor nos dá. Isso mostra que o Senhor é nosso Deus e Pai. E a tua palavra nos ensina, o Senhor mesmo nos ensina, que esses puxões de orelha são clara evidência do amor que o Senhor tem por cada um de nós. E agora rogamos que, ao sentarmos para decisões que são importantes para o centro de recursos, aonde a tua palavra é pregada, aonde a tua palavra é ouvida, aonde como igreja nos motivamos e nos animamos a vivemos uma vida santa e de pureza, o Senhor nos cubra de sabedoria e discernimento, para que as decisões que tomamos, em primeiro lugar, revelem a tua soberania a esse mundo que nos rodeia, e sirva para a tua honra e para a tua glória. E em segundo lugar, para que este lugar se torne dia após dia um lugar agradável, seguro, acessível a todos que queiram ouvir a tua verdade, porque este lugar, Senhor, está comprometido com a tua verdade, porque é frequentado pela tua igreja em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de fazermos parte da Igreja Batista de Vila Mariana e também pelo privilégio de fazermos parte da confecção, da realização dos teus propósitos eternos na tua soberania. Rogamos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.